Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora ficou muito mais fácil emitir e pagar as guias do Detran. Presta atenção nessa dica. Nos postos de autoatendimento do Detran Fácil espalhados pela sua cidade, você pode emitir e pagar as suas guias usando o seu cartão de qualquer banco. Acesse o site para consultar a localização dos totens e conferir todas as possibilidades que o Detran Fácil traz para você economizar tempo. www.detran.pr.gov.br. Detran e Governo do Paraná. A vice-governadora Cida Borghetti representou o Paraná no Fórum Permanente dos Governadores realizado esta semana em Brasília. Os governadores, desta vez, discutiram economia e segurança. Mais detalhes com Amanda Laines.
A vice-governadora Cida Borghetti representou o Paraná no Fórum Permanente dos Governadores, realizado nesta terça-feira em Brasília. A reunião aconteceu na residência oficial do governador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, e contou com a participação de governadores, vices e representantes de 15 estados. Entre os temas abordados no encontro estão o estímulo à recuperação econômica, a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública, novas regras para o pagamento de precatórios e a regularização da securitização das dívidas. Cida Borghetti ressaltou que esses são temas que unem os estados e que visam acelerar a retomada do crescimento econômico do país, assegurar mais investimentos e integrar políticas e estratégias na área de segurança pública. A vice-governadora do Paraná reforçou que essa união é fundamental para o país. A comitiva dos representantes se reuniu com os presidentes do Senado, senador Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, para solicitar prioridade em projetos de interesse para reforçar os caixas estaduais e assegurar o equilíbrio fiscal para os próximos anos. Os dois presidentes receberam as propostas de forma positiva e se prontificaram a colocar os temas nas pautas para análise e votação nas próximas semanas. Entre os assuntos estão a regulamentação da securitização da dívida ativa dos estados e municípios e a proposta de emenda à Constituição que prolonga o prazo de pagamento e permite aos estados utilizar 20% dos débitos judiciais para liquidar precatórios. O fórum também avançou na discussão da criação de um Sistema Nacional de Segurança Pública, integrando todas as forças de segurança do Brasil. O assunto foi debatido também no Palácio do Planalto, em audiência com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e com o general Sérgio Etchegoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil. Cida Borghetti transmitiu uma das sugestões do Fórum dos Governadores, que é criar as condições para repassar às forças de segurança do Estado as armas pesadas apreendidas em operações policiais. Outra proposta discutida nas audiências desta terça-feira prevê que parte da arrecadação obtida com jogos eletrônicos seja destinada ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Amanda Laines, da Agência de Notícias do Paraná.
Ainda falando sobre segurança, o presidente Michel Temer sancionou as mudanças aprovadas pelo Congresso na Lei Maria da Penha, mas ele vetou a possibilidade dos delegados definirem a concessão de medidas protetivas a mulheres ameaçadas.
O presidente Michel Temer sancionou com vetos o projeto que altera a Lei Maria da Penha. O artigo vetado autorizava o delegado de polícia a conceder medidas protetivas de urgência a mulheres que sofreram violência doméstica ou familiar. Atualmente, essa prerrogativa é exclusiva de juízes. A justificativa dos autores da proposta é que a polícia poderia conceder as medidas com mais rapidez que o juiz. Defendida por associações de policiais, a iniciativa foi criticada por organizações de defesa da mulher e pela própria Maria da Penha, que pediu ao presidente que vetasse este artigo. Os críticos argumentam que a polícia não está preparada para acolher vítimas de violência doméstica e que a mudança acaba afastando o contato dessas mulheres com o judiciário. Na justificativa do veto, Michel Temer diz que a mudança invade competência do Poder Judiciário e dá poder não previsto às polícias civis. Entre outras alterações, a lei sancionada inclui na Lei Maria da Penha a preferência pelo atendimento por servidores do sexo feminino a essas mulheres vítimas de violência. Prevê ainda que estados e Distrito Federal deem preferência em políticas públicas à criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
O Congresso definiu que as operadoras de telefonia são obrigadas a instalar bloqueadores de celular nos presídios de todo o país. Só que as telefônicas rejeitaram a ideia mais uma vez. Confira com Edio Júnior.
O sinal livre dos telefones celulares nas unidades prisionais do Brasil é uma discussão que se arrasta por anos. Por mais rígidas que sejam as normas e que deveria ser a restrição do uso de aparelhos por detentos, líderes de facções criminosas mantêm o comando de seus grupos de dentro da cadeia. Nessa quarta-feira, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que uma mulher foi presa em Feira de Santana com fuzil, drogas e outras armas. Seu companheiro ligou do presídio para negociar a soltura dela com a polícia. Sem falar nos golpes do parente sequestrado, aplicados por detentos que ainda fazem diversas vítimas pelo país. Na tentativa de acabar com essa farra das ligações, a Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto que obriga as operadoras de telefonia a instalarem bloqueadores de sinal em presídios e unidades socioeducativas. A aprovação simbólica no plenário foi unânime. A matéria será revisada pelo Senado, mas a polêmica ainda dá muito pano para a manga. Isso porque as operadoras de telefonia não aceitam bancar esse custo de instalação e manutenção do serviço. Alegam que isso deve ser bancado pela União, mas os deputados entenderam que não. Autor da proposta aprovada, o líder do PMDB, Baleia Rossi, de São Paulo, diz que celular é um perigo se livre nos presídios.
Um celular na mão de um presidiário é uma arma para cometer inúmeros crimes. Com a tecnologia que nós temos, é inadmissível que um presidiário possa usar um celular, a internet, dentro da cadeia.
Em nota, o Sinditelebrasil, Sindicato das Empresas de Telefonia, declarou que o bloqueio de sinais de telecomunicações em presídios é dever do Estado e deve ser tratado como uma questão de segurança pública. De acordo com a entidade, cabem às prestadoras oferecer os serviços e atender os seus usuários com sinais de qualidade, e que o bloqueio é feito por empresas especializadas e específicas, que dominam a tecnologia de bloquear o sinal e que devem ser formalmente certificadas pelo Ministério da Justiça. Líder do PPS na Câmara, Arnaldo Jordi, do Pará, não vê sentido na reclamação das operadoras.
Porque as empresas são concessionárias do poder público. Se esse serviço público está sendo utilizado indevidamente numa área em que a tecnologia de bloqueio é dominada por elas, nada mais óbvio, nada mais lógico, nada mais razoável de que elas possam fazer o bloqueio.
Na Câmara, não é fácil encontrar quem seja contra a proposta aprovada na terça-feira. Mas o subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, acredita que cabe às operadoras colaborarem, porém, que a União tome a frente desse bloqueio.
O que nós vamos, então, obrigar as operadoras é a fornecer aquilo que ela detém, que é o tráfego de dados, o tráfego de comunicação, que são as antenas, ou seja, aquilo que ela dispõe. Por concessão do Estado, ela não pode deixar de fornecer ao próprio Estado, para esse sim fazer o efetivo monitoramento.
O caso já teve discussão no Judiciário. Em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou a validade de leis estaduais nos estados da Bahia, do Mato Grosso do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Por meio delas, as telefônicas seriam obrigadas a instalar equipamentos de bloqueio do sinal nos estabelecimentos prisionais. No entendimento dos ministros, porém, somente a União pode legislar sobre telecomunicações e, portanto, as leis regionais seriam inconstitucionais. De Brasília, Edio Júnior.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu trago para você uma estatística apavorante. O Brasil registrou 49 mil denúncias de estupro no ano passado.
Paraná de hoje volta já.